Fala, velho! Seguinte, vou fazer aqui o primeiro podcast, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Vai depender de vocês, vocês vão curtir essa porra ou não. Vamos chamar esse aqui de OBcast. Vai ser o podcast mais pica sobre opções de análise de mercado que eu já vi nessa porra. É, vai ficar sempre eu, se você não me conhece, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou trader há quase 6 anos. E tem Dori, se apresenta.
Brabo!
Bravo! Dori foi um aluno meu que teve resultado pra caralho e hoje tem mais propriedade que muito negro que eu já vi por aí no curso. Então, nesse podcast a gente vai querer falar mais sobre todos os assuntos que a gente não consegue ter acesso quando começa em opções binárias. Então, vamos falar sobre gerenciamento, vamos falar sobre várias coisas e vai ser como se fosse um curso em áudio, tá? Se você vai ver isso aqui pelo YouTube, onde é que tem nossas carinhas lindas e maravilhosas, se você não tá no YouTube, também segue no YouTube. E se você tá no YouTube, vai pro podcast pra dar uma ajuda lá, né, cara? Então, ajuda nessa porra aí.
Mentoria de graça. Marca aquele seu amigo, manda para aquele seu amigo que já quebrou várias bancas. Aqui pode ser a salvação dele e a sua também.
A sua também. Então, cara, hoje, o episódio de hoje, vamos falar sobre gerenciamento, tá? É, não temos esses negócios de tópicozinho, não sei o quê, não. Vamos falar sobre o que realmente importa. Então, vamos começar, Dori?
Freelance no feeling, não tem roteiro, não tem cronograma.
Ó, primeiro ponto aqui que eu quero entrar em consenso com vocês. Tem diferença entre gerenciamento de capital e gerenciamento de risco. Porque quando a gente fala de gerenciamento, a galera já vem naquela ideia, né, de tipo, ah, devo botar 3% e vou arriscar para ganhar 3%, não sei o quê. Não, cara, calma, calma. Gerenciamento de risco é diferente. Gerenciamento de capital é o quanto eu tenho e o quanto desse capital eu posso dispor para poder operar. E aí, baseado nisso, eu vou poder ter um gerenciamento de risco, que é, porra, quanto é que eu posso realmente perder desse que eu já estava disposto a perder, entendeu? Como é que eu vou fazer para gerenciar
Isso.
durante o dia? Então, não confunda quando a gente começar a falar aqui. Vamos lá. Dori, qual foi aquele ponto que fez a virada de chave para você em relação ao gerenciamento?
Vamos lá. É, assim, o ponto principal que eu sempre digo para a galera, a gente vai começar como que funcionou para mim, como que funciona para a galera que me segue, para a galera que segue o Bruno, como dá certo para todo mundo. Se dá certo para todo mundo, não tem por que dar errado para você. Então é assim. É, começando operando conta real, esquece conta de demonstração, vai lá nos R$ 2 sem medo. Aprenda com R$ 2. Você vai estar trabalhando tudo que você precisa para entrar no mercado. E vamos lá, o que foi a virada de chave? O ponto principal, a gente já vai entregar aqui na bucha, sem mimimi, sem entregar, sem esconder nada, é o seguinte: o que faz você ter resultado é você esquecer alavancagem, cara. É o primeiro passo. Esquecer alavancar. Esquece aquele cara que você olhou no YouTube, que você olhou aí seu amigo seguindo ele, que ele fez R$ 20 virar 500. Cara, ele fez isso uma vez e tentou 30. Então, a longo prazo não é viável. Primeiro ponto, é isso. Primeiro. O segundo é trabalhar com seu capital primeiro e buscar aos poucos um dinheiro que o mercado vai te dar. Porque essa é a virada de chave. É você começar a gerenciar um capital que não que você não tirou do seu bolso. Foi o
Trabalhar todo.
mercado que lhe deu. Isso. É a virada de chave. Porque você vai operar mais tranquilo. Porque você não está tirando aquele do bolso caso você perca. Você vai dizer: ah, eu perdi o dinheiro que eu poderia ter comprado aqui comida, pago a conta de energia daqui da minha casa. Não. É um dinheiro que o mercado já lhe deu. Você vai operar mais tranquilo. Essa é o ponto primordial, cara. Operar com dinheiro de mercado e esquecer a alavancagem. Esquecer a alavancagem. Primeiro, tenha gordura, tenha lucro para pensar em alavancar, porque aquilo que você viu o cara fazer lá, transformando tanto em 10 vezes mais, aquilo ali ele tentou 30 vezes para uma dar certo e ele gravando, e é isso aí.
É.
A virada de chave é isso, trabalhar com dinheiro do mercado.
E isso porque, tipo, você vai parar de ficar tão preocupado com se vai dar bom ou se não vai, saca? Você vai focar realmente em aprender o que você está fazendo. Porque o que mais acontece é que a maioria das pessoas que entram no mercado de opções binárias são pessoas que têm aquele desespero em querer fazer dinheiro rápido. Ele vê lá no YouTube o cara fazendo e já começa a achar que é muito simples, é muito rápido. Então ele já vem com essa expectativa muito alta. Na hora que você corta essa expectativa e fala, pô, vou aprender primeiro, sem me preocupar quanto é que eu vou ganhar, e com um dinheiro que não vai te fazer falta, automaticamente você vai ficar naquela coisa de, mano, agora eu tô aprendendo de verdade, agora não tem problema se eu errar. O medo de errar faz com que as pessoas façam cagada toda hora. E isso é um erro. Todo dia tem alguém no meu PV, lá no Instagram. Se você não segue, vai ter o nosso aí em algum lugar, se eu editar esse vídeo. Se eu não editar, é o arroba Rudy Bruno e o do Dori é arroba Dori Basso. Sempre tem alguém que fala, cara, eu peguei 100 reais, transformei em 500 e quebrei. Então, esquece isso. Tire sua cabeça primeiro. Primeiro aprende a operar para depois você conseguir fazer a parada acontecer. Tá? Outro ponto assim, que eu acho muito importante em relação ao gerenciamento, acho que o Dori até concorda comigo, que é o sentido de tipo assim, cara, não coloca a banca alta. Para com isso. Você não tem experiência para colocar um capital alto. Aí eu vejo o nego do nada mandando
mensagem. Não combina.
Não combina.
Não combina.
E, junto com esse lance aí do capital alto, vem também aquela parada do cara de fazer assim, quanto eu preciso para conseguir fazer R$1.000 por mês? Mano, é renda variável. Tá, é renda variável. Esquece isso. Já teve isso com você também, não? Tipo, o cara tá de boa ali, manda mensagem para você, o cara, ei, mas quanto eu preciso para ganhar R$1.000 por mês?
O cara diz assim, ei, meu salário é 1.500, como é que eu faço para entrar no mercado e ganhar o que eu ganho no meu salário e sair do meu emprego? Digo, porra, o cara nem começou a estudar, não sabe como funciona, já que a gente chegar vai ter o pé na porta. Não rola.
Não rola. Então, tipo, esquece isso, esquece essa coisa e lembra que é renda variável. Cara, não é todo dia que você vai ganhar.
Inexperiência e banca alta são grandezas inversamente proporcionais.
Sempre vai dar merda. Não importa o que você faça,
vai dar. Vai dar. E assim, tem uma coisa que o iniciante sempre passa. É assim, você começou a operar hoje, seu primeiro dia. Eu passei por isso, 90% passo por isso. Aquele capital que você botou de 20, 50, comigo foi 100. 100 virou 290 em um dia. E eu disse assim, eu nasci para isso. Nasci para isso. Em um dia eu fiz quase 300%. No outro dia eu devolvi tudo. Quebrei a banca. É uma coisa que eu já até comentei com a galera que me conhece. É a teoria do trader reverso. Quando o cara está ganhando, ele fica com medo. E quando ele está perdendo, ele fica corajoso. Ah, não se preocupe que isso não é uma coisa que acontece só com você. Acontece com todo mundo. Todo mundo isso acontece. De vez em quando eu estou operando com o Bruno aqui, a gente um policia o outro. Ei, cara, vamos pegar leve. O cara é mesmo. Só que a diferença é isso, o cara tem que saber se policiar, tem que ter um autocontrole. Eu digo assim, gerenciamento é o pilar mais importante disso. Por isso a gente está começando com gerenciamento hoje. Para mim, acho que o Bruno concorda. Vem o gerenciamento, aí em segundo, vem o psicológico e por último, e não menos importante, o operacional. Porque o operacional, se você fizer a mesma coisa todo tempo, você vai entender e vai dar bom. Mas se você não tiver um gerenciamento e não tiver um psicológico adaptado para aquilo, você não vai para frente. Não vai, não adianta.
Não vai.
Não adianta você entrar na sala de sinal e pegar a entrada do carro. Não, não vai. Você tem que ter o seu gerenciamento. E já eu vou dizer para vocês o que foi o meu gerenciamento que mudou, fez a coisa virar. Coincidiu de quando eu estava falando pro Bruno, ele virou para mim e falou, assim que deu certo para mim também. Não foi combinado, ele não me passou, eu falei para ele e ele, assim que deu certo para mim. E a gente vai passar para vocês hoje como que deu certo, porque a galera que começa, Bruno, tem muito desse erro de querer fazer tantos por cento ao dia, que é botar os juros compostos para trabalhar por dia. Já fiz isso, é bom? É. Só que, vamos supor lá, tu ganhou segunda, terça, quarta e quinta, a banca cresceu pra caramba, e quando chegou no teu X% na sexta-feira, a paulada foi grande. Porque a banca vai crescendo, são juros compostos, né?
Nunca vi ninguém ganhar dinheiro com isso.
E pra mim deu certo algum tempo, né? Mas eu vou logo rasgar aqui o verbo aqui. O que deu certo pra mim foi o seguinte, cara.
Para, deixa a expectativa. Vamos chamar de cuzão depois nos comentários.
É aquele João Kleber. Dois minutos.
Cara, a ideia do podcast é justamente isso, cara. A gente vai estar passando meio que toda ideia que seria uma mentoria para vocês. Então aproveitem, compartilhem essa parada, comentem o que achou embaixo. Aí sempre vai ter alguém que vai falar, mas o áudio tá ruim. Cara, esse é o primeiro podcast que a gente tá fazendo. Eu nem fazia ideia como é que eu ia fazer isso. Então, se você tá ouvindo isso...
É o Obcast Raiz, Obcast Raiz.
Obcast Raiz, cara. Porra, tá ouvindo isso? É de graça, então não reclama, porra. Tamo juntos? Então, ó...
Falou com o conteúdo.
É. Ó, outro ponto que a gente tava falando aqui sobre a questão de gerenciamento, antes de entregar o outro pra vocês, que, cara, é outro ponto que a galera acha muito, que fica se iludindo muito, é com questão de planilhazinha, sabe? O cara pega aquela planilhazinha lá que todo mundo tem, que você bota lá o que você tem, porcentagem ao dia...
Só muda o cabeçalho.
É. Aí o cara coloca lá R$100, 10% ao dia, e um mês ele tem 1.000 e caralho. Cara, não é assim que funciona. Saca? Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Por quê? Você tem que entender que você não vai ganhar todo dia. E é isso que, pra mim, foi um dos pontos mais complicados em relação a gerenciamento. Eu não entendia que eu ia perder.
A planilha, ela ignora todos os fatores externos, né? Ela ignora tudo.
Não, ela vive no conto de fadas.
É uma ilusão.
Dentro da galera do treinamento, muitas pessoas vêm com a planilhazinha e tal e falam, ah, vou fazer um planejamento aqui, que eu vou começar com R$100, daqui 3 meses eu vou ter 5.000, que não sei o quê. Cara, não cria expectativa, tá? Dentro da questão de gerenciamento, o ponto que eu acho mais importante é o lance de você não criar expectativa em cima do que você tá fazendo. Porque na hora que você... começa a criar expectativa, se vai dar bom ou se não vai, você começa a querer acelerar o processo. Então, num dia bom, você já começa a querer operar mais, e no dia ruim, aquilo te abala. Aquilo começa a te pegar de uma forma que você começa a pensar, pô, mas tava dando tão certo. Não posso deixar acabar, sacou? Então, não crie expectativa em cima de planilhazinha. Projeção, é utopia. Aquilo ninguém sabe se vai acontecer.
E até porque ela ignora todos os fatores, e ignora o psicológico, ignora o dia de loss. Na planilha tu não tem loss, pô.
Ignora delay.
É, tu é doido. E assim, eu quando pensei, eu perturbei, acho que eu fui o aluno que mais perturbou o Bruno, né? Na verdade. Eu falava com ele todo dia.
Isso é verdade mesmo.
Todo dia. É, eu perturbava ele todo dia. Eu assim, para eu entender o que era call e put, eu não sabia inglês. Eu compro vendo ele call. Eu digo, ah, mas call é call ou call é put? Eu não sei.
Você viu, amigo?
Aí, pô, não funciona, bicho. A gente tá aqui com uma forma bem direta e transparente de trazer para vocês o que deu certo para mim, pro Bruno, pra galera que acompanha, pra aluno, pra quem não é aluno, pra seguidor. Que assim, a gente fala o que a gente faz, a gente não tá aqui enchendo linguiça, nem mimimi, não. A gente faz, a galera que opera com a gente sabe que o que a gente passa é o que a gente faz realmente. A gente tá, opera junto com a gente passa a entrar pra galera, quando a gente não olha, a galera passa pra gente e comenta e debate. Então a gente não tá aqui pra encher linguiça, a gente tá pra falar o que deu certo pra gente e o que a gente usa, entendeu? A gente não tá aqui pra agradar ninguém, a gente não quer pegar fama, não quer nada. A gente quer, se der X pessoas, que seja X pessoas que agreguem com a gente e que realmente tem interesse de aprender, pô. Tanto é que o conteúdo é de graça. Isso aqui, nego, vende aí mentoria cara pra caralho.
Nem
e
acha.
Assim, quando acha. E o que deu certo pros caras, assim, foi, pra mim, meu melhor mês foi o primeiro, que eu operava de mão fixa, né? Depois comecei a trabalhar com juros compostos, não gostei muito. Eu estou esquecendo aqui, eu não vou ficar falando de soros, disso, daquilo, dois para um para um, não. Vou falar o seguinte, o que deu certo para mim? E o que eu digo para todo mundo que está começando? Você vai pegar aqui uma calculadora, você vai ter 20 dias operáveis no mês. 20. Pronto. Aí tu vai dizer assim, ah, quando eu começo minha banca, Dorival? Pronto. Bora botar aqui que você vai ter um stop de R$10 por dia. É seu stop. Teu stop loss. É o que tu tá disposto a perder por dia. Ah, por que R$10? Porque R$10 você vai gerenciar do jeito que você quiser. Você tem, no mínimo, 5 possibilidades ali, que são 5 entradas de R$2, né? Então, já é uma coisa mais gerenciável, né? Esqueça ganhar dinheiro. Mercado, bote na cabeça de você vai ter resultado a longo prazo. Esquece de querer ganhar dinheiro com 2 meses. Você primeiro tem que aprender, ver como funciona. E quando você vê que funciona com pouco, vai funcionar com muito. Ah, quanto é o muito? Eu vou passar aqui 3 meses operando com 200, depois eu vou botar 10 mil? Não. Aí você vai estar queimando etapas. É aquela coisa, você vai ver um garotinho aqui de 20 anos que pilota kart, quando ele tiver com 22, ele vai do kart para a Fórmula 1? Ele não vai para a Fórmula 1. Ele vai passar na F1000, vai para F3, vai para Stock Car, depois ele vai para Fórmula 1. Mesma coisa é o seu capital. Você está disposto a perder R$10 por dia, você vai começar com uma banca de R$200. E tem que entender que perdeu 10, parou, estopou, parou.
Limite.
Se você não entender que isso funciona, você tem que pegar o seu banquinho e ralar peito, porque a partir do momento que você não respeita aquilo, você não vai durar do mercado. Você vai tirar do seu bolso para dar para a gente que faz isso. Então, esqueça. Tem que fazer. São coisas que você que quer ganhar dinheiro no próximo mercado tem que fazer. É seguir o gerenciamento. Se seu gerenciamento é R$10 por dia de stop, é R$10 por dia de stop. Bom. Acabou. Ai, Dorival, mas eu estopei 3 dias dessa semana. Normal. Todo mundo estopa. Então, o que acontece? Aí você vai lá, operou os 20 dias com seus R$10. Tua banquinha era de 200. Você terminou seu mês com 240. Pronto. Ah, Dorival, ganhei só R$40. Não. Você não ganhou R$40. Você ganhou 20% da sua banca.
E acabou de fazer parte dos 5% que ganha dinheiro no mercado.
Justamente. Aí, Dorival, o que eu faço agora? Eu vou botar muito dinheiro? Não. Sua banca é de 240. O que você faz? Você pega ali R$60 do seu bolso, completa sua banca para 300. Aí você vai dividir esse valor pelos 20. Aí seu stop, que era de 10, vai virar 15. Aí você deu bom mais um mês. Aí sua banca vai caminhando. Se você tiver ali com seus 360, fez seus 20% ao mês, aí sua banquinha vai caminhando até você chegar na banquinha de R$1.000. Aí a brincadeira começa a ficar legal. Aí tu vai me dizer, ah, Dorival, por que vai ficar legal? Porque você já não está trabalhando com dinheiro que você tirou do bolso, é um dinheiro que o mercado lhe deu. E ali você já sabe seguir isso. Gerenciamento, você já sabe respeitar o seu stop. E aí, papai, você é trader. Um trader não é trader pelo valor que ele ganha, que ele faz pelo montante. Um trader é trader a partir do momento que ele respeita as regras que ele tem que seguir. Ah, eu tenho meu amigo ali, ele opera só R$10 por dia, eu não boto fé nele. Mas é esse cara que respeita R$10 todo dia, que daqui a 1 ano, 2 anos, está ganhando grana. E você, que não respeita, que hoje opera de 1.000, daqui a 3 meses está quebrado, desistindo do mercado, entendeu? Então, são etapas que têm que ser seguidas e que funcionam para todo mundo.
É o mesmo tipo de gente que fala que OB é furada depois. Fala que ninguém ganha dinheiro.
Não existe.
E é da hora, cara, porque tipo, isso aí tem dentro daquele livro Trading the Zone, que ainda fala que tipo, O problema do trader é porque ele não tem regra. A partir do momento que ele entra para esse mundo, ele se depara com uma coisa que ele nunca teve, que é não ter regra. Ninguém tá ali para falar para você, faça isso, faça aquilo. E aí você tem que se tornar, botar assim, cara, você tem que tomar frente, saca? Ou você se controla ou você se entrega, não tem meio termo. E essa capacidade de seguir à risca as regras que você mesmo define, isso faz você ser um trader, cara. Isso faz a coisa acontecer. E o mais difícil pra mim, e acho que pra todo mundo, não sei, que é seguir gerenciamento. É o que faz a coisa mudar.
É o que diferencia o trader de verdade da galera, do resto da manada. É como eu falei, o cara que ganha R$10 por dia, mas que segue o gerenciamento e respeita as regras que tem que ser respeitada, ele é trader. Ele não é trader porque ele faz R$10 ou não, mano. Não é o valor que vai dizer se você é trader ou não é. Quem diz que você é trader é a consistência, é a repetição de fazer a mesma coisa todos os dias e respeitar aquilo à risca. Isso sim te diferencia dos outros 90% que perde grana. É isso.
E isso chega a ser até meio que surreal, mano. Se vocês forem ver a quantidade de pessoas que mandam mensagem falando que quebrou, ou que teve lucro e depois quebrou, é absurdo. Saca? É muito raro ter alguém que
quer se jogar no prédio, que tá devendo.
A última vez que eu coloquei um bloquinho de pergunta no Instagram, que eu falei assim, quantos de vocês já conseguiram seguir um mês de gerenciamento a risco? Tipo, de, sei lá, 300 pessoas que responderam, 3, 4 responderam que sim. E isso chega até a ser meio que assustador, cara, porque é a primeira coisa que você escuta quando você entra em contato com esse mundo. Que você tem que ter um operacional, que você tem que seguir um gerenciamento e que tem que ter controle. Mas ninguém segue. Só que todo mundo quer ganhar dinheiro.
É o foda, né? É o que se mantém a longo prazo. Vê comigo. Se tu tem uma banca ali de X, se teu stop é 10% ao dia, tu tem que estopar 10 dias seguidos, cara. É muito difícil tu estopar, é quase impossível tu estopar 10 dias seguidos. Então, se você seguir o gerenciamento, você vai se manter no mercado muito tempo. Agora, se você quiser alavancar grana, tu vai quebrar tua banca em 2 dias. Aí cabe a você saber se você vai querer seguir correr o risco ou não.
Aí,
pois é, pô. Então, seu amiguinho ali que fez 300% no dia, ele não vai durar 5 anos no mercado. Não dura, ele vai quebrar. Não tô jogando praga, não, mas é o que acontece. É o que a gente vê.
Todo dia.
Quando vai ficando público, a gente vai ficando público, assim, conhecendo muita gente procura a gente para conversar. E a gente acaba vendo que, cara, não é a estratégia que diferencia quem vai ganhar dinheiro e quem não vai. Não é estratégia, não é operacional. Claro, é importante você ter seguir uma parada risca e confiar no que você faz todo dia. Mas se você tiver um operacional foda e você não seguir o gerenciamento, você não vai durar, mano. Você vai tirar o dinheiro do seu bolso e jogar pra gente que respeita. Infelizmente é. E é o que a galera não fala. É o que a galera não fala pra vocês. A grande galera aí que quer emprenhar a cabeça da galera diz que o que faz a diferença é o operacional, é a estratégia ali que resolve, que faz milagre. E não é, pô. O cara que chega pra ti querendo falar de estratégia, ele não tá nem aí pra ti, ele quer ganhar teu dinheiro, saca? Entenda que, mano, eu tô pra fazer isso, eu vou fazer um... Escuta o que eu tô dizendo, tô prometendo pra vocês. Eu vou abrir uma conta, seguir o gerenciamento dela de 1 mês... Fazendo operação com um operacional no cara e coroa. Eu quero ver se 1 mês a banca vai quebrar. Não quebra, pô, porque eu vou seguir o gerenciamento. Pode me cobrar, vou cobrar daqui para outro mês. Julho, pronto. Julho eu começo. Pode botar aí que eu vou fazer.
Seguir o gerenciamento do Bruno. Gerenciamento dos deuses, você vai ver.
Como é?
Você vai seguir o gerenciamento dos deuses do Bruno. Você vai ter 7 dias. Pra você stopar, você tem que perder 7 dias seguidos.
A gente vai operar no cara e coroa, galera. No cara e coroa. Vou gravar todas as publicações e vou postar marcando o Bruno para ele repostar. Pronto. Tá fechado. Vou botar uma banquinha de R$200 para operar no cara e coroa. R$200 que é o que a gente indica o aluno começar com R$10 de stop por dia. Tá fechado. Ó. Cara ou coroa, em julho.
Cobrando dólar. Vão lá no Instagram dele. Se eu tiver editado esse vídeo, vai aparecer o Instagram dele aí. Ou então você vai lá no e procura lá, que eu sempre marco ele nos stories. Você pode cobrar.
Cara, caro coroa.
Em relação à junção, outra coisa que é importante que eu tenho que falar aqui, querendo ou não, que é um assunto para outro podcast até, mas tem que ter uma junção entre operacional e gerenciamento. Porque se você tem um operacional que ele te dá muitas ordens por dia, não, você não pode pegar um gerenciamento que te dá 1 a 2 ordens por dia. Porque é complicado. Então tem que ter essa liga, saca? Dória, quando você começou a operar e seguir realmente o gerenciamento à risca, o que é que tu pensou? Tu pensou, pô, vou colocar meu stop e vou operar tranquilo? Ou você já criou aquelas regras que a galera inventa aí de vou usar um 2 para 1, 3 para 1, 59 para 4?
Eu acho que, como eu disse lá no começo, né? A gente diz o que aconteceu com a gente, que deu certo e o que não deu, pra galera não repetir o que não deu certo, né? Então, o que aconteceu? Eu passei alguns meses operando na ordem mínima, né? De 2 pontos. Não tinha limite. Operava.
Simplesmente
abria a ordem. Só operava. Testando, fazendo testes com R$2. E aí, quando comecei a ter uma assertividade legal, escolhi meu operacional, que eu fiz? Eu dava uma entrada e um soros para bater a meta. Tinha 2 possibilidades, 2 chances de fazer isso acontecer. Uma entrada e um soros. Pronto. Deu bom, eu saía. Começou a dar legal. Só que aí coincidiu de eu pegar momentos ruins. E aí eu ficava olhando o mercado depois e eu digo, porra, só 2 entradas tá muito ruim. Porque se eu tivesse pego aqui outra 15 minutos depois, eu teria batido a meta. Aí a gente fica muito vulnerável a pegar um ciclo ruim. Entendeu? Aí foi quando aconteceu de vir essa ideia de fazer o stop mensal. Eu dividi o meu stop pro mês todo. E aí eu balanceio as ordens. Eu não dou só uma entrada em soros hoje, entendeu? Para bater a meta.
Uma coisa que vai vir com a experiência para vocês também, que é essa coisa de saber, em vez de você ficar tão preocupado em relação a como é que eu vou fazer essa questão de gerenciamento do risco, conforme você vai ter experiência, você vai conseguir metrificar se aquela entrada é boa ou não. Que é uma coisa que eu não vou falar sobre no podcast sobre operacional. Que, cara, quando você adquire a experiência, você vai saber metrificar e saber que, tipo, tem entrada que vale a pena o risco, tem entrada que não vale. Então não precisa botar regra. Porque às vezes você entra duas, três entradas baixinha, só que aí aparece uma entrada, uma única entrada que é muito boa, que vale a pena você colocar o stop todo. Então você, tipo, mesmo saindo, sei lá, 1x5, você perder 5 vezes, mas ganhar uma, aquela uma às vezes compensa mais. Então, não fiquem empilhados nessa coisa, pelo menos de início, de como é que eu vou abrir minha ordem? Não, cara. Primeiro aprende a abrir a ordem. Depois se preocupa em como é que eu vou gerenciar isso da forma correta e me preocupar com isso, tá?
E saber escolher a ordem vem com o tempo. Não adianta querer correr. Brunão, como é que eu sei que a ordem é boa? Brunão, como é que eu sei que eu vou botar meu stop em uma hora? Mano, vem com o tempo. Quando você se espantar, já aconteceu. É igual operar pesado. Hoje tu tá operando com entrada de 5 pontos. Daqui a 3, 4, 5, 6 meses, cada um tem seu tempo, cada um respeita seu stop. Mas o tempo, quem diz, quando tu se espantar, tu tá fazendo 100 contos por dia, pô. Brunão, como é que eu sei? Não sei, mano. Quando se espantar, aconteceu, pô. Cada um tem seu tempo. Esquece o cara que, o cara que com 3 meses tá tendo resultado. O cara que com 1 mês teve... Esquece. Respeita o teu tempo, mano. Respeita o teu tempo. Se deu certo, se tu seguir a parada todo dia, vai dar certo pra ti no teu tempo. Pronto, pô. Não tem querer criar moda. Não tem querer criar mágica, plano secreto, estratégia revolucionária. Não, mano. Fazer a mesma parada todo dia que dá certo.
Então, cara, considerações finais?
Já, pô?
Já. Porra. Prometo fazer outro vídeo sobre gerenciamento, aplicando. Vamos com um roteiro, sim. Aqui é modo raiz, mas vamos botar um roteirozinho depois pra gente conseguir abordar vários e vários pontos específicos que eu sei que a galera tem dificuldade. Esse podcast é só um teste, só para lembrar. Se você curtiu, tá gostando da ideia de como é que a coisa vai começar a rolar a partir de agora, cara, comenta aí, compartilha com a galera, porque, lembrando, isso aqui não é de graça, cara. Isso aqui é de graça. Então, ajuda a galera, ajuda o pessoal que talvez esteja precisando, tanto quanto você, a entender esse conteúdo. Beleza? Então, depois vamos fazer mais vídeos sobre gerenciamento, mais podcasts sobre gerenciamento, bater um papo melhor. Vamos ter entrevistas também, vamos ter pessoas aqui, ex-alunos, galera que você já conhece aí do mercado, que eu vou tentar trazer também para bater um papo. Vamos melhorar um pouco a qualidade também da produção, mas não tem como fazer isso tudo sem antes fazer um teste, né, cara? Então,
porra.
E aí, Dori, o que é que tu deixa de final aí pra galera?
Eu digo pra galera assim, ó. Se não fizer a parada todo dia, se o mercado não te levar, eu te levo, mano.
Bicho, cuzão. Então, mano, porra, espero que vocês tenham curtido isso aqui. Dori também tá mó feliz hoje. Dori enrolou pra fazer essa gravação hoje, hein? Deixar logo registrado, mano, aqui.
A gente ficou operando até 2 horas da manhã, 3 horas, sei lá.
Mano, acompanha a gente lá no Instagram. Espero que tenha agregado alguma coisa pra você. E comenta o que você achou. Deixa tópico embaixo também nos comentários. Ou então manda uma DM pra gente aí no Instagram. Então, porra, tamo juntos. Espero que tenha ajudado vocês. Aquele tchau. Valeu.
Valeu.